Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária de 30 de março de 2011. Suspendo-a por 30 minutos. Está reaberta a presente sessão. Convido o deputado professor Israel Batista para nos auxiliar aqui nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a sua leitura.
Proposta de emenda à lei orgânica que acrescenta e dá nova redação aos dispositivos da lei orgânica que menciona, inserindo o princípio da transparência das contas públicas dentre os princípios da administração pública do Distrito Federal e dá outras providências. De autoria dos deputados professor Israel Batista, Agaciel Maia, Ailton Gomes, Benedito Domingos, Benício Tavares, Chico Vigilante, Cláudio Abrantes, Joy Vale, Luzia de Paula, Radmaçu, Regiane Pitanga e Vasni de Ruri. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula. Destina área na região administrativa de Ceilândia para implantação do Centro de Tradições Nordestinas e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Agaciel Maia. Dispõe sobre a proibição em jogar lixo de qualquer espécie em área não destinada a depósito ou coleta e dá providências e dá outras providências no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Agaciel Maia obriga os vendedores e expositores de feiras e eventos realizados em praças ou logradouros públicos a usar coletores de lixo ao lado de suas barracas ou estantes no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Vasni de Ruri institui a obrigatoriedade da presença de ascensoristas nos elevadores dos prédios da administração pública direta e indireta no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado professor Israel Batista, estabelece a obrigatoriedade de a Secretaria de Estado de Educação padronizar as instalações de todas as escolas públicas do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Agaciel Maia, dispõe sobre a inclusão no projeto pedagógico da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal de medidas de prevenção e combate ao bullying escolar nos estabelecimentos de ensino das redes oficial e privada do Distrito Federal através de campanhas e da outras providências. Projeto de resolução, deputado Ailton Gomes, denomina presidente José Alencar Gomes da Silva o auditório do edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Requerimento requer a transformação da sessão ordinária do dia 16 de junho de 2011 em comissão geral para debater a proposta de emenda à Lei Orgânica número 34 de 2009, que altera o parágrafo 5º do artigo 246 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de autoria dos deputados Cristiano Araújo, Benício Tavares, Evandro Garla, Liliane Roriz, Luzia de Paula, Radmaçu, Rony Nemer e Wellington Luiz. Requerimento requer a transformação da sessão ordinária do dia 25 de agosto de 2011 em comissão geral para debater os polos de desenvolvimento do Distrito Federal, de autoria dos deputados Cristiano Araújo, Benício Tavares, Evandro Garla, Liliane Roriz, Luzia de Paula, Radmaçu, Rony Nemer e Wellington Luiz. Requerimento, deputado Agaciel Maia. Requer o registro de criação da Frente Parlamentar do Turismo no Distrito Federal. Requerimento, deputada Celina Leão. Requer a tramitação conjunta do projeto de lei complementar número 5 de 2011, de autoria da deputada Celina Leão e do projeto de lei número 240 de 2011, de autoria do Poder Executivo, por tratarem de matérias correlatas. Requerimento de vários deputados. Requer o registro da Frente Parlamentar de Planejamento Urbano do Distrito Federal. Requerimento de vários deputados. Requer a criação da Frente Parlamentar para discutir o projeto de lei número 8.035 de 2010, que trata do Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 e iniciar a discussão para a criação de Plano Distrital de Educação. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, dispõe sobre a reavaliação de isenções, benefícios e incentivos fiscais concedidos no âmbito do Distrito Federal. Requerimento, deputada Eliana Pedrosa. Requer o encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria de Estado de Fazenda. 14 indicações, deputado Olair Francisco. 24 indicações, deputada Eliana Pedrosa. 9 indicações, da deputada Luzia de Paula. 13 indicações, do deputado Agaciel Maia. 1 indicação, do deputado Wasni de Ruri. 2 indicações, do deputado Joy Valle. Ata sucinta da 21ª sessão ordinária, em 23 de março de 2011. Ata sucinta da 22ª sessão ordinária, em 24 de março de 2011. O senhor presidente, a dispensa da leitura e a aprovação das atas.
Mesma lida e aprovada, dando início agora ao pequeno expediente. Comunicado de líderes. Chamo para fazer uso da palavra o deputado professor Israel Batista. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Eu não farei uso da palavra. Pergunto ao deputado Joy Valle se está.
Deputado Joy Valle, o senhor, como vice-líder do bloco, o senhor quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Queria dar boa tarde a todos os amigos, companheiros, colegas, à imprensa, a todos que estão nesse recinto. E eu gostaria de mais uma vez falar sobre um assunto importante, já que nós estamos fazendo toda a gestão para que nós possamos ter uma política agrícola no Distrito Federal. Pela primeira vez, e essa discussão com o bloco, deputado Chico Vigilante, no intuito de criar uma sistemática completa de longo prazo para discutir as oportunidades no espaço rural no Distrito Federal. Tudo isso está ligado à regularização das terras. A partir do momento que nós tivemos a vontade e o trabalho do governador e a Terra Cap votando a resolução, nós temos 3 pontos fundamentais que são suficientes para que a gente tenha um novo momento na agricultura do Distrito Federal, presidente. E eu sei que o senhor esteve hoje no espaço rural, reinaugurando um espaço importante que o senhor tem essa dívida conosco na área rural, que é a questão da segurança. E eu sei que já o processo já está em andamento para criar o batalhão rural, que é tão importante. Mas eu digo primeiro da segurança jurídica que os produtores têm hoje, em função de poder ter o título da sua terra. Então, socialmente, é uma questão extremamente importante. A questão ambiental da regularização das áreas de proteção permanente, das reservas legais e, finalmente, a questão econômica. E aí eu quero aqui, presidente, falar de uma reunião que nós tivemos hoje no Banco de Brasília, no BRB, onde nós buscamos estruturar uma política agrícola para o Distrito Federal, no sentido de trazer todos os atores. E aí eu falo Secretaria de Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Câmara Legislativa para dar a base legislativa, o SEBRAE, o SENAR, a EMATER, o SEASA, e sentar a mesma mesa, para que se possa traçar uma política agrícola de longo prazo para esta cidade. Isso vai fazer com que os produtores tenham segurança absoluta e que a gente tenha certeza absoluta que a cidade ficará nos limites da cidade e que a área rural terá o seu limite, porque é de fundamental importância para que a cidade continue existindo e que a gente possa fazer um bom abastecimento dessa cidade, respeitando a questão ambiental, respeitando a produção de água, respeitando todo o processo de qualidade de vida para manter essas pessoas no espaço rural. Presidente, então, com essa solução, onde a Câmara Legislativa vai ser um dos protagonistas para que a gente possa ter efetivamente uma política de longo prazo, e aí eu quero registrar o processo do prazo que transcende o soluço mandatário, que são os 4 anos. Porque não se planeja uma política com 4 anos apenas. E a gente sente muita falta desta discussão de políticas de longo prazo em todos os governos, mas muito no governo do Distrito Federal. Então, esse processo que está acontecendo na agricultura, que nós traremos para dentro dessa casa com a Frente Parlamentar de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Segurança Alimentar, é essa discussão que eu acho que a nossa casa tem que protagonizar, da criação das políticas de longo prazo. Seja elas política de agricultura, política de segurança, política de educação, deputada Liliane Roriz, mas que a gente possa ter esse norte muito bem colocado para que tenhamos os indicadores que possam ser feitos ao longo do tempo e que nós não tenhamos rupturas no planejamento. Porque o que nós entendemos e percebemos o tempo inteiro é que não tem planejamento, né? E um planejamento macro é fundamental para que a gente possa avançar na melhoria da qualidade de vida, na melhoria da nossa cidade. Então, esse processo que deixa de ser pontual e começa na agricultura, com a participação de todos os protagonistas, de todos os agentes, é fundamental para a gente continuar e dar continuidade e ter sustentabilidade no nosso estado e na nossa cidade. Então, hoje foi um marco que vem como consequência do processo de regularização das terras rurais. E na próxima sexta-feira nós vamos fazer uma grande viagem com vários secretários, com o presidente de BRB, com vários atores, Senai, Sebrae, e quero convidar também os deputados para que nós possamos fazer um grande tour no espaço rural do Distrito Federal, visitando as principais cooperativas que precisam efetivamente da ação de todos nós para levarmos definitivamente, de forma sustentável, o desenvolvimento e a qualidade de vida para o espaço rural do Distrito Federal. Viu, presidente? Então, na realidade, essa é mais uma forma de avisar os amigos e convidar os deputados a participarem, a protagonizar esse novo momento da área rural, do que efetivamente... Gostaria então de agradecer a todos os amigos e estou à disposição e vou agora a cada um fazer o convite individual para que vá, compareça e conheça a riqueza do espaço rural do Distrito Federal, que todos pensam que não tem produção, mas que bate os recordes de produtividade, mesmo com toda a adversidade, tem gente morando lá, tem coração batendo e tem criança para estudar, porque ela precisa ficar lá para continuar produzindo e abastecendo os grandes centros e abastecer Brasília de alimento de boa qualidade. Muito obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, chamamos agora o deputado Ailton Gomes. Deputado Rony Neme, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra?
Não, o vice-líder vai
falar. Deputado Agaciel Maia. Vossa Excelência, como vice-líder do bloco, vai fazer uso da palavra?
Sim.
A palavra está com Vossa Excelência por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, tive a oportunidade de participar da reunião do sindical, que é o sindicato dos servidores aqui da Câmara Legislativa, e como servidor do Legislativo, servidor do Senado há 34 anos, tive a oportunidade de expressar a minha opinião a respeito do que seria o ideal para a Câmara Legislativa no que se refere a plano de carreira. Minha sugestão foi de que a Câmara Legislativa poderia adotar o plano de carreira que o Senado e a Câmara Federal têm aqui na Câmara Legislativa. Nós temos um coeficiente de lei de responsabilidade fiscal que tem que ser respeitado, mas aproveitaríamos essas vacâncias que existem, porque nós temos uma quantidade de servidores considerada ideal, uma lotação ideal, e ao não preencher essas vacâncias, possibilitaria a Câmara a realizar um plano de carreira que fosse compatível com o Legislativo Federal aqui em Brasília. Nós sabemos que, em muitos casos, nós temos perdido servidores aqui da Câmara Legislativa, em todas as áreas, nos concursos públicos da Câmara e do Senado. Tem vários servidores aqui da Câmara que passaram em concurso e foram embora, os profissionais da melhor qualidade. E seria uma medida para que se evitasse o êxodo desses servidores para outros órgãos. Deixei essa sugestão e vou apresentá-la também à comissão que estuda a reestruturação, no sentido de que é necessário tanto o servidor de carreira, porque é o servidor que detém a história, o lastro técnico da instituição é feito pelos servidores de carreira, e também destaquei que é fundamental a assessoria dos cargos em comissão. Por quê? Porque os cargos em comissão é quem conhece politicamente a atividade do parlamentar. Então, no que se refere a toda instrução técnica de processos e outras coisas, seja de discurso, é fundamental o conhecimento técnico dos servidores de carreira. Mas é importante que cada parlamentar tenha seus servidores comissionados, que são esses servidores que conhecem a atividade, que convive no dia a dia com o parlamentar nas suas bases. Então, tem, deputado Chico Vigilante, e quando chegar alguém da Ceilândia ou de outra região administrativa no gabinete de Vossa Excelência, tem que ter alguém para saber que aquela pessoa conhece os problemas existentes em cada região pela qual o deputado trabalhou. Então, precisamos valorizar o corpo técnico da casa? Sim. Mas precisamos também que haja um espaço para a assessoria política do parlamentar. Não pode se pregar a tese. Eu tive a oportunidade de falar isso com a Adriana antes mesmo de tomar posse aqui, pela minha experiência, que não pode pregar a tese da substituição pura e simples de todos os comissionados que conhecem a história política, sabe quem é quem, nas regiões administrativas, onde é a base eleitoral do parlamentar, para o servidor de carreira. Mas também é fundamental esse binômio, que é o servidor de carreira, que conhece tecnicamente, que tem a história da instituição, tá certo? Que são pessoas preparadas para poder dar o apoio técnico nas comissões e nos órgãos técnicos da casa, que sejam servidores concursados e bem remunerados. E isso pode ser feito. Pode-se atender os dois reclames. Quero dizer à casa, numa demonstração também do apreço aos servidores de carreira, que nomeei hoje o secretário, que é o cargo mais importante da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, um servidor da casa. Apesar desse cargo ser um servidor, pode ser um cargo de livre nomeação, de livre provimento. Mas eu indiquei para o cargo um servidor da casa, pela sua capacidade técnica, que é o economista Getúlio Pernambucano, que é um servidor concursado da Câmara Legislativa. De maneira que é necessário, tá certo, que haja, se quebre essa estrutura que tem de briga entre o servidor que é comissionado e o servidor que é de carreira, porque ambos se... Um minuto só, por favor. Ambos se somam a um bom desempenho da qualidade da atuação de cada deputado na casa. Então, defendi essa tese antes de tomar posse, continuo defendendo ela, tive na reunião dos 18 anos do sindical, tá certo? E hoje dou uma demonstração clara, exatamente com a nomeação de um servidor de carreira para o cargo mais importante da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara, que é o doutor Getúlio Pernambucano. Muito obrigado.
Presidente, eu queria uma parte em cima do disposto do nosso deputado.
Vossa Excelência está com a palavra.
Eu não tive, viu, deputada Jaciel? Eu não tive o privilégio de passar lá na sessão do sindicato. Porque eu estava na reunião da CCJ. E depois eu tive que vir aqui para o plenário para acompanhar a sessão da microempresa. Mas só traz um tema muito importante para um debate. Primeiro, que os deputados não são contra os funcionários de carreira que trabalham nessa casa. E nós temos que encontrar uma maneira, viu, presidente? Porque tem pessoas aqui que passaram no concurso há 8 anos atrás e a equiparação salarial dela continua há 8 anos, do mesmo jeito quando ele entrou. Então, há, de fato, De fato, o do nobre deputado Adiaciel traz um tema de muita importância. E ele tem uma grande experiência que ele passou por essas dificuldades lá no Senado. E melhorar o nível, vamos dizer, o nível salarial dos funcionários de carreira do Senado Federal. Então, o senhor traz este tema para um momento adequado. Nós vamos ter agora, vai se formar um grupo de trabalho para reestruturação da casa, e aí sim, de fato, a gente tem que encontrar maneiras de equiparar a base salarial, mas aí o senhor tocou também num ponto muito importante. Que os deputados que venham aqui, que são eleitos, que fiquem aqui durante 4 anos, eles também precisam da sua assessoria. E a assessoria, meu caro Jorge, é cargo de confiança. Cargo de confiança que eu entendo, meu caro amigo Chico Vigilante. É a mesma coisa que você dá um gerente da minha loja, um exemplo. Ele é um cargo de confiança. É uma pessoa da confiança da empresa. Então, eu entendo que esses cargos de confiança dos deputados têm que continuar. Sim. E a gente tem que ter uma liberdade também nessa reestruturação que a gente vai fazer. Nós temos a verba de gabinete. Mas nós temos que ter o equilíbrio. Hoje nós podemos colocar 20 pessoas com aquela verba de gabinete. Só que quando você divide o gabinete e a estrutura que você precisa para os escritórios políticos, o nosso quadro ele se reduz muito. Então, nós poderíamos ter a verba de gabinete e poderia ter mais liberdade, o deputado, nos seus cargos de confiança, para ele poder ter, às vezes, um número a mais de funcionário, mas com a mesma verba. Porque, às vezes, você pode ter funcionários também com uma qualificação boa, né, que vai fazer seu trabalho político nas regiões, com um salário um pouco mais reduzido, e você abranger o seu contingente para se equiparar, para melhorar seu trabalho nas bases. Então, eu acho que esse tema que o deputado Adiaciel trouxe aqui é de suma importância, e eu quero aqui apenas registrar, eu pedi essa parte porque eu queria registrar que não existe, em momento algum, deputado contra funcionário de carreira. Que esse slogan, que esse ponto de interrogação que quer colocar entre os eleitos e os funcionários que fazem um grande trabalho aqui nesta casa, nós não podemos pagar por esse ônus. O nosso ônus é que nós teremos fazer deste parlamento de orgulho a nível nacional. E se fala assim, orgulho, tanto é que nós estamos trabalhando bastante, tentando ser mais transparente possível. Eu acho que um dos momentos é a transparência. E uma das transparências é que deputado algum, nunca, em reunião que eu participei, levantou uma voz contrário a esses homens e essas mulheres que prestam um grande serviço ao povo do Distrito Federal. Esse é o meu à parte, meu muito obrigado, presidente.
Vossa Excelência pode ter certeza que a mesa diretora dessa casa está sensível a essa situação e nessa reestruturação, o que nós pudermos fazer para beneficiarmos e melhorarmos a questão dos nossos servidores da casa será feito. Vossa Excelência tem a palavra, deputada Garcia Maia.
Só para complementar a informação do deputado Alaí, e também a informação porque nós poderíamos adotar para o servidor da casa, o plano de carreira do Senado e da Câmara, e à medida que fosse havendo as vacâncias e fosse flexibilizando o coeficiente de lei de responsabilidade fiscal, a gente ia implantando. Necessariamente, o plano não entraria em vigor 100%, se esse plano, ao ser implantado aqui, vem atingir ou passar o coeficiente de lei de responsabilidade fiscal. Esse plano de carreira seria um plano de carreira a ser implantado gradativamente, obedecido exatamente esse coeficiente. Então, poderia ser atingido rapidamente, desde que houvesse a vacância e houvesse o espaço orçamentário e financeiro para que se adequasse, mas, a princípio, deveria se aprovar isso. Aprova-se a isonomia dos servidores da Câmara Legislativa com a carreira do servidor do Legislativo Federal, e a implantação se dará de acordo com o que a lei de responsabilidade permite. Ou seja, se definia de uma vez por todas, tá certo? A carreira dos servidores da Câmara Legislativa. E a implantação poderia ser de maneira gradual, obedecido o coeficiente de lei de responsabilidade fiscal.
Vossa Excelência tem toda a razão, mas nós não podemos perder de vista a questão do Senado e da Câmara Legislativa, são coisas diferentes, poderá levar até o servidor a ter perdas. Eu acho que nós temos que fazer um trabalho de reestruturação. Vossa Excelência, que tem muito conhecimento a respeito desse fato, poderia trazer à baila para que nós pudéssemos discutir e vermos o que é melhor para os servidores da Casa, para que nós não possamos fazer injustiça. Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante, o senhor quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem um minuto.
Presidente, eu quero só pedir para Vossa Excelência que a gente siga as inscrições normais, porque senão fica aqui um debate entre um ou dois deputados e termina perdendo, naturalmente, o encaminhamento aqui regimental de quem se inscreveu, né? Eu mesmo estou esperando para falar. Só isso.
Sim, Vossa Excelência tem toda a razão, mas não podemos deixar de dar uma parte para os colegas, porque é no comunicado de líderes, e eles têm direito à parte, aí fica difícil nós não ceder. Mas pedimos aos colegas que diminua aí o tempo para que a gente possa evoluir aqui nos trabalhos. Deputado Rony Neves, o senhor quer fazer uso da palavra?
Não, eu só queria fazer minhas palavras, deputado Chico Vigilante, para que a gente efetivamente acelerasse o ritmo e votássemos, esse era o meu pedido.
O senhor pode ter certeza que nós estamos tentando aqui evoluir o mais rápido possível para que possamos botar os trabalhos em andamento. Dando continuidade ao pequeno expediente, no comunicado de líderes, chamamos a deputada Eliana Pedrosa, líder do Bloco, Democrata, PRTB, PMN, PTdoB. Chamamos então o deputado Vasnir Derro, líder do governo. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de fazer 2 rápidos registros. Em primeiro lugar, a Terracap, ela está apresentando à sociedade do Distrito Federal, após um debate no Conselho de Administração, uma nova proposta quanto ao modelo de edital de licitação pública. Ocorre que as vendas que a Terracap tem realizado com o modelo antigo de edital aponta que hoje nós estamos a 46% de inadimplência. Por que, deputado Evandro Garla? Porque a pessoa jurídica ou a pessoa física entra numa licitação, compra, dá o lance e, ao mesmo tempo, paga a primeira parcela. E, posteriormente, muitos não voltam para dar continuidade ao pagamento. Então, já de posse da escritura definitiva, a partir da primeira do primeiro pagamento, ele, portanto, fica com o controle do imóvel, a Terracap tem que ir à justiça para poder resgatar o valor. Portanto, são modificações extremamente importantes no edital, de tal maneira que, inadimplente por 3 meses, o imóvel retorna à Terracap, e isso, naturalmente, com os processos judiciais que serão necessários. A segunda comunicação que eu gostaria de trazer a esta casa, e vocês sabem que, e acompanharam esse debate, nós temos, deputada Liliane Roriz, aproximadamente 1.700 igrejas de todos os credos em absoluto quadro de anomalia do ponto de vista da regularidade fundiária. Esse contingente e esse acervo de irregularidade atinge a todos os tipos de credos, católicos, evangélicos, com base na lei da licitação pública, principalmente. Eu sempre procurei me pautar na trajetória política, reconhecendo o que os governantes do passado fizeram e aquilo que fizeram de bem ser reconhecido. O governador Arruda, a partir de um TAC com o Ministério Público, levou, trouxe a esta casa e esta casa aprovou na legislatura anterior a chamada Lei 806. E agora precisamos dar desdobramento para a regularização desses imóveis para que não continue ocorrendo as notificações demolitórias feitas pela GEFIS, que naturalmente é a função dela, em virtude da localização, da impropriedade do imóvel, da não constituição do imóvel urbano, e é uma realidade concreta na nossa sociedade. Mas não é um número pequeno, é um número elevado. Por isso, é um debate que o próprio governador quer fazer com a cidade, quer dar desdobramento a isso que foi pavimentado. Deputado Evandro Garla, que a gente conhece, é ligado a um segmento da Igreja Evangélica aqui em Brasília, e aqui temos o Rony, que é ligado ao segmento da Igreja Católica e que acompanha também outros segmentos. Esse debate nós precisamos dar desdobramento, deputada Liliane, porque é um debate extremamente importante para que as nossas instituições possam normalizar a sua situação de regularidade fundiária com o Estado. E, por último, apenas lembrar que amanhã nós teremos uma comissão geral para apresentar à Casa e à sociedade o plano diretor de transporte urbano, aquilo que é um debate fundamental para nós retomarmos esse modelo de transporte mais acessível à nossa população. Mas, deputado Chico Vigilante, eu quero registrar que, nesse final de semana, o governador tomou um passo decisivo, deputada Luzia de Paulo, porque nós sabemos que no PAC da mobilidade, um dos pré-requisitos é o controle da gestão de transporte em Brasília. E o governador, em função do papel do Estado no controle do transporte, tomou a gestão do fácil, assim denominado fácil, já estou concluindo, senhor presidente, a gestão do transporte público em Brasília, do ponto de vista das tarifas, do ponto de vista das compensações, das linhas, do número de veículo, etc., etc. Portanto, nós esperamos que o DEFTRANS possa agora ter um efetivo controle do processo da execução do serviço público de transporte em nossa cidade. Muito obrigado.
Dando continuidade no comunicado de líder, chamamos agora o deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência, a fazer uso da palavra. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero registrar, senhor presidente, que no dia de hoje, na data de hoje, o governo do Distrito Federal, especialmente o governador Agnello Queiroz, perdeu a colaboração de um excelente colaborador desse governo, de um homem preparado, em pouco mais de 60 dias de gestão à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, mostrou para a sociedade de Brasília o que era aquela secretaria. Mostrou para a sociedade de Brasília, deputado Evandro Garla, o quanto de desmando que tinha dentro daquela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Um empresário que, pelo que eu tenho notícia, um empresário que não é afiliado ao Partido dos Trabalhadores, mas que cada deputado aqui dessa casa que procurou o secretário Moacir para conversar, ele tratou todo mundo com a mesma urbanidade. Ou seja, todas as pessoas que se dirigiram àquela secretaria para conversar com ele tiveram um pronto atendimento dos pleitos colocados, pleitos republicanos, pleitos que não fossem favorecimento pessoal, e ninguém pediu favorecimento pessoal. Foi uma surpresa para todo mundo o pedido de exoneração do Moacir. Ele não foi demitido, ele pediu para sair. E é diferente quando vai demitido. Ele pediu para sair da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E tem muita gente perguntando, questionando por que o Moacir saiu. O Moacir é um empresário, um empreendedor. O Moacir não é acostumado com a burocracia do Estado. O Moacir queria fazer ver e acontecer as coisas no Distrito Federal. E a gente sabe que o Estado brasileiro, especialmente o Distrito Federal, é um paquiderme. É um velho elefante cansado, que por mais que você mexa, ele não anda. E na segunda, no sábado, ele me chamou para almoçar e falou: Chico, eu vou lhe revelar um... Mas você guarde segredo, porque eu preciso primeiro comunicar ao governador. Eu não vou ficar no governo porque eu não me acostumei com essas coisas de governo. Eu não sei ser governo, em função da morosidade que as coisas acontecem. Eu vim aqui para fazer com que as coisas acontecessem. E hoje, deputada Luzia de Paula, eu tive de manhã uma reunião no Gama, que deu, deputada Garcia Maia, para ver exatamente como é que uma pessoa se decepciona com o Estado brasileiro. Os empresários do Gama, deputado Joivalde, deputado Olaí Francisco, os empresários estão há 18 anos brigando por uma área de desenvolvimento econômico no Gama. 18 anos. E o pior é que a área existe. A área já foi urbanizada, tem água, tem luz, tem esgoto, tem águas pluviais, e não é entregue. E cada vez quando vai chegando o ponto de ser entregue para aqueles empreendedores, deputado Chico Leite, aí aparece mais uma exigência. 18 anos lutando. Reunião hoje com 200 empresários no Gama. Estão há 18 anos brigando por um local para se instalarem. Quando estava tudo pronto agora, surgiu mais uma exigência. Tem que ter um laudo arqueológico. Acho que estão com medo que tenha algum ninho de dinossauro por lá, né? Alguma coisa, um osso de dinossauro, um dente de dinossauro, um ovo de dinossauro. E aí lá vai a Terra Cap fazer uma licitação, contratar uma empresa para pesquisar e constatar se aquela região lá não tem nenhum impedimento arqueológico. Enquanto isso, o pessoal vão continuando. E o mais grave, deputado Chico Leite, é que os setores de indústrias tradicionais das nossas cidades estão se acabando. Você pega o setor de indústria tradicional de Taguatinga, deputado presidente Michel, virou setor habitacional agora. Porque dá muito mais dinheiro construir blocos, construir apartamentos, do que continuar lá com empreendimentos, que muitas vezes não dá a lucratividade que dá os apartamentos hoje. A mesma coisa acontece aqui com o SofSul, deputado Joivalde. Os oficineiros que estavam ali estão sendo expulsos, porque chegaram também os edifícios com os apartamentos para serem vendidos. Eu conversava com o proprietário daquela loja Casa das Caminhonetes, quando o local que estava instalado a oficina dele há anos, agora o dono disse que não aluga mais, vai vender por 12 milhões e meio, né? E aí como é que o oficineiro vai concorrer com um terreno, né, que custa 12 milhões e meio, como é que ele vai pagar o aluguel disso? Portanto, eu quero, na tarde de hoje, chamar a atenção do governador Aguinaldo Queiroz para a burocracia do Estado. Ou a gente desburocratiza, ou ele não vai conseguir realizar, implementar os programas que foram discutidos na época da campanha eleitoral. Conselho da parte do deputado Chico Leite.
Deputado Chico Vigilante, eu partei, Vossa Excelência, então, somente para fazer uma menção de homenagem ao o secretário Moacir. Quero dizer a vocês que não conhecia Sua Excelência o secretário. Não conhecia, nunca o tinha visto. E tive a oportunidade de ser concitado por Sua Excelência, o doutor Moacir, para um debate acerca dos problemas do setor produtivo, especificamente no tangente. A questão tributária, que é gravíssima, nós temos perdido o que nós temos perdido de empresa, o que nós temos perdido de indústria, o que nós temos perdido para Goiás aqui perto, não é brincadeira, isso é perda de emprego. O secretário Moacir estava absolutamente empenhado em trabalhar com a matéria, eu participei daquela reunião. Em seguida, ainda com o setor produtivo, uma outra reunião acerca da ordem urbanística, que gerou, inclusive, um debate no nosso mandato e até escrevi um artigo para o jornal Correio Brasileiro acerca do tema. Era um tema de que estava tratando. Tive a notícia hoje, de surpresa, de que Sua Excelência tinha deixado o cargo, né? Eu quero fazer menção de que o secretário que conheci era e é um secretário disposto, naquelas duas reuniões, inteiramente disposto a fomentar o desenvolvimento econômico do Distrito Federal. Eu quero dar esse depoimento, deputado Chico Vigilante.
Muito obrigado, deputado Chico Leite. Conselho da parte da deputada Gaciel Maia.
Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência tem propriedade no que diz, porque eu assisti algumas entrevistas, não o conheci pessoalmente, o secretário, mas assisti algumas entrevistas dele e sentia que ele tinha muita vontade de corrigir muitas coisas que estão aí erradas. Sou testemunho de que até as lojas de carro do Gama estão se mudando para o Valparaíso. Existe, eu não sei que tipo de articulação ou especulação imobiliária que estão a cada dia sufocando, principalmente os pequenos empresários. Então, alguém que vem com a determinação, como Vossa Excelência diz, os setores que têm a cara de Brasília, por sempre estar caracterizado que aqui é setor tal, isso aqui é setor residencial, está sendo invadido. E os pequenos, como Vossa Excelência disse, os donos de oficinas, muitos deles pioneiros, que chegaram aqui ainda na década de 60, estão sendo expulsos, porque não têm condições de ficar onde estão. Se não houver uma política de governo, tá certo? Se não houver uma valorização de um secretário que tenha a determinação de corrigir essas coisas, a cada dia o pobre vai estar mais sufocado aqui em Brasília.
Eu agradeço a Vossa Excelência e quero, inclusive, deputado Michel, alertar, vizinho aqui a nós. Na verdade, nós estamos dentro do setor gráfico, não é isso? O setor gráfico está acabando. As gráficas instaladas aqui, deputado Michel, o pessoal não tem como continuar, porque eles não conseguem pagar os aluguéis. Em função da valorização que houve aqui do setor, para a construção de prédios e mais prédios, para aluguel de lojas, dá mais lucro, né? Portanto, como diz a deputada Gaciel, isso hoje é tudo menos um setor gráfico. Portanto, é realmente grave essa situação do Distrito Federal. Espero que o pedido de demissão não foi demitido, pediu para sair. É diferente de quando é demitido por incompetência. Pediu para sair porque não deu conta de enfrentar a burocracia do Estado, que ele não é acostumado com isso. Ele pediu para sair, ele não foi demitido. Portanto, eu espero que o pedido de demissão do secretário Moacir, deputado Vazio, Vossa Excelência, que é líder do governo, sirva como um alerta para o governador Agnello Queiroz. Agnello Queiroz, governador do Distrito Federal, apoiado por todos nós, fomos às ruas para ganhar essa eleição, não cumprirá o seu mandato, do ponto de vista da questão do setor produtivo, do desenvolvimento do setor produtivo, se não romper com a burocracia e com práticas indevidas estabelecidas dentro do Estado. Concedo a palavra ao deputado Vaznia.
Senhor presidente, deputado Chico Vigilante, líder da nossa bancada, do Partido dos Trabalhadores, eu sou solidário com o seu pronunciamento. Estive em audiência com o secretário Moacir. Não conheci a sua desenvoltura, a sua determinação, a sua capacidade de trabalho. Eu sei que é um homem que veio, deixou as suas atividades empresariais para ajudar o Estado numa construção e de solução, principalmente em relação ao PRODEF. Moacir é uma pessoa de uma história inatacável quanto à sua idoneidade, e naquela ocasião eu pude prestar atenção como ele estava apreensivo pela morosidade, pela dificuldade, pelas cascas de banana, principalmente numa área extremamente contaminada, né? Então, ele estava absolutamente indignado com toda essa dificuldade para fazer o Estado um elemento forte, um elemento ágil e um elemento para poder reduzir as desigualdades. Portanto, a sua saída é uma perda para o governo, é uma perda para Brasília, né? Eu lamento profundamente, eu até posso compreender a sua impaciência com essa morosidade do setor público, mas nós temos que superar. Isso é uma guerra, isso é uma guerra. Eu acabei de falar há pouco, deputado Chico Vigilante, sobre essa questão do edital de licitação da Terra CAP. É uma coisa importante, é uma coisa necessária, porque o patrimônio público não pode ser dilapidado. A pessoa paga a entrada, uma, duas, três parcelas, tem a escritura definitiva em mão e aí entra na inadimplência por falta de pagamento. Portanto, a mudança do edital vem resgatar o interesse público, que é, passou três parcelas sem recolher, retorna o imóvel à dominialidade da Terra CAP. Obrigado.
Uma parte, deputado Chico Conselho, Vigilante.
Conselho, a parte do deputado Rony Nemer.
Eu também gostaria de me somar aqui a essa... Eu não sei se é decepção, mas eu fico muito triste com a saída, pedido de saída do secretário Moacir. Uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer enquanto empresário, ele é uma pessoa ágil, é difícil realmente o empresário se adequar aos modos do executivo, porque como no setor particular, privativo, no privado, você vai, faz, sabe, e não, dentro do setor público tem várias normas. Mas eu acho que não são essas normas que incomodaram o secretário Macia. Acho que incomodou ele é a inoperância de vários setores como está no governo. É a dificuldade de fazer as coisas andarem, a dificuldade de falar com as pessoas, dos problemas que ele tem, o seu pedido de reestruturação da secretaria. Para uns, a agilidade acontece, para outros, não. E acho que isso que incomodou um pouco ele, porque ele pediu ajuda à GEFIS para poder fiscalizar, a GEFIS fez parceria com ele, queria fazer o convênio. Ele queria agir, queria mostrar para a sociedade, ficava agoniado porque as coisas não andavam. Então, acho que perde o governo. Eu tenho certeza que é uma perda grande para o governo, porque é uma pessoa que estava ali. Porque não precisa nem do salário que recebe. O salário não representa nada para ele. É um empresário de sucesso. Uma pessoa do bem, correta, honesta, que sabe os percalços, porque entrou com pedido lá quando era empresário. Quando estava só no setor privado, cuidando das suas empresas. Pedindo o benefício lá dos lotes para a DF e nem foi atendido. Eu, inclusive, fui com ele à época lá na secretaria. Então, assim, ele sabia qual era a dificuldade, quais eram os queridinhos que tinham facilidade. E ele queria fazer diferente, queria atender a todo mundo, a sociedade como um todo, sem distinção nenhuma. Então, eu espero que o governo ache uma pessoa com esse outro perfil, com idoneidade, com seriedade, que sabe das dificuldades e, efetivamente, queira trabalhar em prol da sociedade. Parabenizar o Moacir pelo tempo que esteve. Não sei se já é fato, se já ocorreu, se já foi aceito, se já foi exonerado, mas é uma perda muito grande. Mas... mesmo assim, na sociedade, ele como cristão, ele efetivamente ajuda muito a sociedade. E a gente fica aí
deputado
penalizado.
Deputado Luzia de Paula, depois o deputado Olay Francisco.
Agradeço pela parte, deputado Chico Vigilante. E quero solidarizar a Vossa Excelência e aos meus antecessores sobre a saída, o pedido de demissão do secretário Moacir. O Distrito Federal perde, o governo perde, e perde também a nossa cidade, que orgulhosamente, eu falo de Ceilândia, que tinha uma alegria muito grande de dizer que esse governo, pela primeira vez, tinha dado à cidade o valor que ela merece pelo seu tamanho, pela sua contribuição com o desenvolvimento do Distrito Federal, com o desenvolvimento do setor produtivo, com o desenvolvimento da economia. Então, a saída do nobre secretário também nos deixa um espaço de uma lacuna e uma tristeza. Uma tristeza por saber que será que no seu lugar também poderá ocupar um outro homem tão nobre como ele e oriundo daquela cidade que tem construído tantas figuras, mas que não tem a paciência de lidar principalmente com esse pé de chumbo que é a burocracia no Distrito Federal e no país. Obrigada.
Deputado Alê Francisco. Obrigado, deputada Luzia de Paula.
Deputado, o secretário é meu amigo. E quando ele foi nomeado, a gente do setor produtivo se orgulhou muito. Porque pela primeira vez, alguém do setor estaria dentro de uma secretaria que tem uma grande soma de importância para o Distrito Federal, que é desenvolvimento econômico. A perca do nosso secretário, a pedida de saída dele, para nós é uma grande perca, porque as pessoas que vão àquela secretaria solicitar um lote, solicitar um incentivo, tinha lá um aliado que é diferente. Ele conhece um por um daqueles que queriam seus benefícios. Tem empresas em Brasília que querem gerar empregos, desempregos e empregos, deputado Jorge, e não consegue. E, às vezes, chega lá com um emprego só, conseguiu lotes grandiosos. E Vossa Excelência sabe disso. Então, hoje, quando eu liguei para ele agora pela manhã, surpreso, chateado, a gente vem aqui trazer aqui quem mais está perdendo com a saída do secretário. Todos nós. O governo perde, o setor produtivo perde e o secretário também perde. Porque ele tem uma história empresarial grandiosa, muito bonita. E poderia também fazer uma grande história na Secretaria de Desenvolvimento. Então, Vossa Excelência, que tem também uma amizade muito grande com ele, diz que esse parlamento aqui está muito triste com a saída dele. Essa era a minha parte. Muito, muito obrigado. Muito
obrigado, deputado Alair. Deputado Joey Vale.
Deputado Chico Vigilante, agora eu acabei de ouvir todos os amigos falando do secretário Moacir, né? Eu não o conhecia, mas quero me solidarizar nesse grupo. Porque os poucos encontros que eu tive com o secretário, nós já estávamos conversando sobre a questão do leite, programa do leite, a questão do desenvolvimento econômico na área rural, ele já estava convidado para uma ida no campo, né? E eu realmente quero me solidarizar, porque as pessoas que têm esse pensamento, que são do setor produtivo, que estavam ocupando uma pasta específica, né, que tinha muito a ver com o setor produtivo, têm justamente a vontade, e eu entendo o que passa, quero lhe fazer um apelo pela sua amizade com o secretário Moacir, de sentar com ele, conversar com ele, para que ele possa repensar, porque eu acho difícil o governador, nosso governador Agnello, encontrar uma pessoa do quilate do secretário para tocar essa secretaria com tão boa vontade, com tanto conhecimento, com tanta aceitação. E essa é uma secretaria de fundamental importância para o nosso governo, para a nossa cidade. Então, eu queria aqui também me solidarizar e lhe fazer o apelo, como amigo que sei que é, de sentar com o secretário Moacir e pedir para ele, para que ele fique no cargo, porque eu acho que é uma grande perda para a nossa cidade. É um apelo desse, mesmo eu que não o conheço, o conheci agora, mas tenho a certeza absoluta da sua integridade moral, do seu trabalho, e é muito difícil arrumar gente. Tudo que a gente faz, e o nosso governo, ele é construído por uma série de tijolinhos, todos eles de carne e osso, né? São pessoas, ele está calcado em pessoas. E se a gente perde uma pessoa como Moacir, a falta é grande, e é um tempo grande para nós podermos, para que chegue uma nova pessoa, que comece a se adaptar, mesmo que a gente encontre uma pessoa boa. Eu acho que faz uma falta muito grande. Quero lhe pedir isso e dizer que eu estou à sua disposição nessa empreitada de tentar fazê-lo ficar.
Obrigado. Obrigado, deputado Joival. E para concluir, deputado Michel, o Moacir, que é uma pessoa de um caráter irretocável, ele tinha processos tramitando dentro da SDE quando ele assumiu a secretaria, deputado Joival. A primeira coisa que ele fez foi cancelar todos os pedidos que ele tinha dentro da secretaria e publicar no Diário Oficial. Publicar no Diário Oficial. Ele, na verdade, ele estava dedicando parte da vida dele, perdendo financeiramente, mas ele estava disposto a trabalhar e ajudar a Brasília, inclusive com sacrifício familiar. Eu conversava há pouco com ele, deputado Alaí, ele me disse que ao chegar em casa, quando saiu a notícia que ele tinha pedido demissão, ele que tem uma filhinha de 10 anos, disse que a primeira coisa que a criança falou foi: estou com meu pai de volta. Porque ela sentiu que tinha perdido o pai dela para o Estado, Distrito Federal. E que agora, com o pedido de demissão dele, ela via o pai resgatado, né? Tanto isso é interessante na compreensão de uma criança, porque ele realmente estava se dedicando a esse setor produtivo do Distrito Federal. Tanto eu espero que o governador Agnello Queiroz tenha a capacidade, e eu sei que ele tem, de escolher uma pessoa à altura do secretário Moacir. Sei que não vai ser fácil, para dar continuidade e para enfrentar esse elefante aqui no Distrito Federal, que teima em não querer andar, que é o setor produtivo do Distrito Federal, com todo o esforço, deputado Michel, do empresariado, que quer modernizar, que quer andar, mas que, infelizmente, o Estado não deixa. Obrigado.
Dando término ao comunicado de líder, passamos agora aos comunicados de parlamentares. Damos a palavra agora ao deputada Eliana Pedrosa. Passamos a palavra ao deputado Hadi Mansur. Ao deputado Joy Vale, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares? Deputada Rejane Pitanga, Vossa Excelência. Estando presente aqui o nosso presidente da casa, eu passo a presidência. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Boa tarde. Boa tarde a todos os meus colegas parlamentares. Boa tarde, presidente. Eu queria usar aqui a palavra para resgatar um movimento que se encontra em curso no Distrito Federal, que é o movimento dos professores. Amanhã temos uma assembleia às 10 horas da manhã, no Mané Garrincha. Os professores estão em estado de greve. E nós sabemos o quanto essa categoria foi aviltada ao longo dos anos. São 12 anos, nós temos aqui a deputada Luzia de Paula, que também é professora, Secretaria de Educação, e sabe como eu, que vivenciou a vida inteira o chão da escola e as péssimas condições de trabalho dos professores, o quanto é difícil construir uma escola pública de qualidade e uma educação de qualidade, quando os seus trabalhadores e trabalhadoras, e somos na educação 87% de mulheres. O quanto é difícil se fazer uma escola pública de qualidade com as péssimas condições de trabalho e de salário a que os professores são submetidos. Nós vemos, através da imprensa, e vivenciamos isso no dia a dia, o perfil de adoecimento dos professores no Distrito Federal. E, muitas vezes, as notícias veiculadas da quantidade de professores que estão em licença médica é interpretada de uma outra forma. E eu quero dizer, se existe uma categoria bem formada e que tem compromisso com a população e com os filhos da população do Distrito Federal, são os professores e professoras do Distrito Federal. Portanto, a pauta de reivindicação dos professores passa primeiro pelo fundo constitucional, o índice de reajuste do fundo de 13,83%. Conseguimos isso nos últimos 2 anos e temos a certeza que o governo Agnello, que tem um compromisso claro com a recuperação salarial e de condições de trabalho dos servidores públicos do Distrito Federal, vai ter um olhar para o atendimento das reivindicações dos professores do Distrito Federal. Além disso, a melhoria da questão do auxílio alimentação, que hoje representa R$ 198,00 e que antes, até o mês de dezembro, que saiu a contrapartida, ainda tinha um desconto de aproximadamente R$ 70,00. Então, essa é a realidade dos professores. Salas superlotadas, jornada de trabalho desgastante, doenças resultantes do trabalho e uma política absoluta de desvalorização. Então, nós queremos que essa casa atente e que seja solidária às lutas de quem educa os filhos da sociedade do Distrito Federal. Esperamos, realmente, que o nosso governo atenda às reivindicações dos professores. Eu tenho certeza do esforço que está sendo feito. A proposta inicial foi considerada insuficiente nas assembleias regionais que foram realizadas, e amanhã a Assembleia Geral vai apreciar, mas com certeza ainda está muito aquém da necessidade das reivindicações de uma categoria que tem uma função social tão importante quanto a educação, quanto os professores e professoras do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Estando presente o nosso presidente da casa, passo a presidência dessa sessão a Vossa Excelência.
Ok. Assumo a presidência da sessão, dando continuidade ao comunicado de parlamentares. Deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa, boa tarde. Presidente, eu estou aqui, faço uso da tribuna aqui hoje, da palavra. Nós estamos finalizando o mês de março e, me perdoem, de repente eu não estava presente no plenário, mas, ao que me conste, um mês tão importante onde nós comemoramos o Dia da Mulher, né, onde tivemos debates relevantes, e eu não vi e não poderia deixar de passar o mês de março, acho que a casa não poderia deixar passar o mês de março, sem fazer uma justa homenagem, sem relembrar o dia 21 de março, na segunda-feira da semana passada, onde, aqui no Brasil e em diversas nações do mundo, foi celebrado o Dia Internacional pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação. Foi comemorado no último dia 21, que caiu na segunda-feira, e, infelizmente, nós não conseguimos, no dia seguinte, dia 22, deputado Chico Vigilante, fazer um pronunciamento, um debate sobre esse tema tão, tão relevante e tão presente em todos os lugares. Ainda ontem, ainda um dia desses, veja só que ironia, o deputado Evandro Garla, que é militante da área do esporte, num jogo da seleção brasileira, se não me engano, no domingo, o atleta Neymar, na Inglaterra, jogaram uma banana, uma casca de banana, e a gente vê que isso, que embora tenha um tom às vezes até engraçado, mas é uma forma de discriminação doída, né? E é um câncer para a sociedade do mundo inteiro isso. Então, no dia 21, nós celebramos o Dia Internacional pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação. É uma data que ela foi instituída pela ONU, porque, em razão de um massacre que houve na África do Sul, em Joanesburgo, em março de 60, num protesto de 20 mil negros por conta da Lei do Passe, que era uma lei que obrigava, né,
os negros sul-africanos. E aí, mais um parênteses, semana passada, o presidente Patrício recebeu muito bem aqui na nossa Câmara Legislativa uma delegação que vinha da África do Sul, né, uma Assembleia Legislativa lá da África do Sul, e que conquistou sua autonomia e luta para que a democracia e a discriminação racial não estejam presentes naquele país. Talvez seja o maior símbolo de luta, tanto que o dia 21 foi instituído em função desse protesto contra a lei do passe, quando 21 mil negros protestavam contra a lei do passe e houve um massacre, né, porque essa lei restringia o acesso, o direito de ir e vir, deputado Chico Leite, defensor da nossa Constituição, como promotor de justiça, o sagrado direito de ir e vir, ele era restringido aos brancos e aos negros só em determinados lugares. Então, nessa manifestação, morreram quase uma centena de negros massacrados. Então, essa luta, ela continua relevante, ela continua pujante no mundo, é algo que precisa, é uma mancha para a humanidade. E tudo isso tem interferência até no executivo. Hoje mesmo, né, nós acompanhamos a imprensa, a sociedade está repercutindo as declarações de um deputado federal, deputado Jair Bolsonaro, que fez declarações infelizes, absurdas, e que, na minha opinião, cabem até um repúdio desta casa, porque nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de se pronunciar numa situação dessa. Num programa de TV, da TV Bandeirantes, o famoso CQC, que inclusive já teve nesta casa, não sei se nesta casa, mas na outra teve, e a gente está nessa situação de ver um membro do Legislativo, da Câmara Federal, fazer um tipo de pronunciamento desse para a imprensa, extremamente discriminatório. Uma semana após, somente, ao Dia Internacional pela Eliminação de Qualquer Forma de Discriminação. Isso é muito triste e é algo que nós não podemos deixar passar em vão essa discussão. Talvez nós não tivemos a oportunidade, na semana passada, de discutir essa questão da discriminação racial, mas hoje, por um ato de um deputado federal, esse assunto volta à tona. O Bolsonaro classificou a deputada, a cantora Preta Gil, que é filha do ex-ministro da Cultura e um grande cantor, um grande artista do nosso país, Gilberto Gil, né, todos sabem, de ser promíscua, e disse também, ao ser questionado sobre se os seus filhos pudessem casar ou não com uma negra, que ele disse que não corre esse risco. Até anotei aqui, pedi para a assessoria trazer, abre aspas, Bolsonaro literalmente disse, afirmou que os filhos dele foram muito bem educados e não vieram de um ambiente lamentavelmente promíscuo, como o de Preta Gil. É uma declaração que deixa o país todo estarrecido com uma declaração disso. O referido parlamentar também aproveitou o programa para manifestar preconceito contra os gays, né, numa postura homofóbica igualmente condenável. Parece que até sem levar em conta legislações aprovadas pela própria Câmara Federal de Combate à Homofobia. Então, ele também aproveitou para destilar todo o seu veneno sobre os gays. Agora, eu também quero aproveitar aqui, senhor presidente, essa tribuna, já que a gente está falando do tema, porque tem uma revista local, e aí não é querer fazer merchandising, eu quero apenas elogiar, né, a postura da revista Plano Brasília, que traz na sua edição de capa de hoje, deputado, muito obrigado, dessa semana, né, eu acho que todos receberam os gabinetes, justamente uma matéria muito bem produzida e bem um debate que tem que ser efetuado muito claramente aqui também no Distrito Federal sobre a questão das cotas raciais, né, nas universidades públicas. Então, é uma matéria muito interessante. Eu quero parabenizar a revista pela iniciativa, né, de tratar desse tema, né, que eu acho que é relevante a gente voltar a essa discussão, né. Eu quero frisar também, falar do depoimento na revista da deputada Eliana Pedrosa, que não está aqui, né, que na referida revista ela defende as questões afirmativas, né, neste sentido, no âmbito do Distrito Federal. Então, isso é algo muito importante e que a gente não pode deixar de salientar, parabenizar um colega também por essa manifestação. Óbvio que a gente tem que salientar que o artigo 1º da Carta, né, da ONU, né, dos direitos, ela diz que a discriminação racial significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, na cor, na ascendência, origem étnica ou nacional, com finalidade ou efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento do exercício em bases de igualdade aos direitos humanos, às liberdades fundamentais, nos campos político, econômico, social, cultural e de qualquer outra área de vida pública. E, dentro dessa questão cultural, vale salientar que nós temos exemplos fortes de leis que propiciam isso. Um exemplo que é muito interessante, que é a Lei 10.639, que é de uma deputada do PT, do Rio Grande do Sul, esqueci o nome, como é que o nome nasce? Esther Gross. Inclusive, é importante a gente dar o nome da autora da lei, que é uma deputada do PT do Rio Grande do Sul, que é uma lei que torna, viu, deputada Regiane Pitanga, como militante da área da educação, ela torna obrigatório o ensino da cultura e da história da África e dos povos negros nas escolas. É uma lei extremamente valorosa, que a gente precisa lutar para que seja devidamente implantada aqui no Distrito Federal, para as nossas escolas, os nossos jovens conhecerem a origem, né, a história, a cultura do povo africano, que tanto influenciou aqui em nós também. Quero salientar também e aí fazer um pedido ao governo do Distrito Federal. O governador Agnello foi extremamente feliz em destacar e criar secretarias para segmentos sociais que precisam realmente de uma proteção, de um reconhecimento. Assim ele fez com a juventude, nós temos hoje uma Secretaria da Juventude, nós temos a Secretaria da Criança e do Adolescente, nós temos a Secretaria da Mulher, que é uma reivindicação antiga. Agora, na minha opinião, ficou faltando uma Secretaria de Políticas de Igualdade Racial. Nós estamos fazendo uma indicação, faremos uma indicação, sugerindo ao governo do Distrito Federal que seja criado nos moldes que nós já temos no governo federal. Era até esperado que o governo do Distrito Federal, sendo que é um governo plenamente alinhado à da presidente Dilma, também fizesse e trouxesse essa inovação, né, para o nosso Distrito Federal, de forma que eu faça esse encaminhamento, sugerindo ao governo do Distrito Federal que crie uma secretaria. Nós temos, naturalmente, nós temos um conselho, né, da igualdade, no Conselho do Negro, o Conselho da Igualdade Racial de Polícia, mas a secretaria daria uma força muito grande para essa questão, até para a gente se posicionar. E, de forma que a gente gostaria de aproveitar para convidá-los, os deputados presentes, para dois eventos. Um relacionado com o tema que tratamos hoje aqui na tribuna, que é a questão da igualdade racial. E aí convidar também a imprensa, né, para que possa estar presente. No próximo dia 13 de maio, nós faremos uma audiência pública para debater as políticas de igualdade racial no Distrito Federal. Então, já estamos adiantando o assunto para que as pessoas se programem, a imprensa também. E isso é dia 13 de maio. E, por fim, convidar a todos, na próxima sexta-feira, na parte da manhã, já tem cartazes espalhados, eu, junto com diversos outros deputados, inclusive o deputado Israel, que é signatário também, na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no plenário, nós estaremos lançando a Frente Parlamentar pela Defesa da Cultura. Eu acho que é um tema também que precisa ser abordado com responsabilidade, com eficácia, pela Câmara Legislativa, e eu acho que isso será muito importante para o Distrito Federal. De forma que eu agradeço a atenção a todos, a paciência do nosso presidente, e que exemplos como o do deputado federal Jair Bolsonaro sejam repudiados fortemente. Para encerrar, senhor presidente. Sejam repudiados fortemente por toda a sociedade e não diferente por esta casa. Tanto que nós vamos providenciar, sim, uma moção de repúdio às declarações do deputado Jair Bolsonaro. É isso, senhor presidente, agradeço a paciência de todos. Muito obrigado e boa tarde.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Deputado Chico Leite, não. Deputado Austin Mesquita, não. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Rony Neves.
Eu gostaria que fizesse a verificação de quórum, senhor presidente.
Ok, aquela questão de ordem. Vossa Excelência, solicito, deputado Rony Neves, que possa fazer chamadas parlamentares presentes.
Deputada Garcia Almeida, ausente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos, deputado Benício Tavares, deputada Celina Leão, deputado Chico Leite, presente, deputado Chico Vigilante, presente, deputado Cláudio Abrantes, presente, deputado Cristiano Araújo, deputado Dr. Michel, deputada Eliana Pedrosa, deputado Evandro Garla, presente, deputado Joy Vale, deputado Liliane Roriz, deputada Luzia de Paula, presente, deputado Olair Francisco, deputado professor Israel Batista, deputado Rádio Massu, deputado Rejane Pitanga, presente, deputado Rony Nemer, deputado Washington Mesquita, deputado Asni Derouri, deputado Wellington Luiz, deputado Patrício, presente.
Que questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Eu sei que Vossa Excelência vai encerrar a sessão tendo em vista a falta de quórum, mas eu quero aproveitar nesse momento para fazer um apelo ao deputado Chico Leite. Nós propusemos aqui, deputado Patrício, a criação de uma comissão que irá debater aqui na Câmara Legislativa e oferecer propostas sobre a reforma política. Essa matéria está andando a todo vapor no Congresso Nacional. E a verdade é que a nossa contribuição não chegou lá ainda, porque a nossa comissão não se constituiu. Portanto, eu quero propor ao deputado, fazer um apelo ao deputado Chico Leite, para que ele paute, já que está na CCJ, que é a comissão de mérito, paute essa discussão na próxima reunião da comissão, que me parece que se dará na terça-feira, para que a gente possa, à tarde, votar aqui a constituição da comissão, iniciar os debates. Eu já tenho uma sinalização de que o presidente Lula se dispõe a vir debater conosco aqui a reforma política. E aí eu acho que cada bloco, cada partido aqui chamaria pessoas, não é, da sua afinidade, e nós estaríamos, e pessoas da sociedade e tudo, e nós estaríamos ofertando a essa proposta de reforma política. Tem algumas coisas que já passaram lá, que mesmo tendo gente do PT que é a favor. No momento oportuno, eu vou colocar a minha posição radicalmente contrária, como, por exemplo, já adianto aqui, a minha posição contrária à questão da lista fechada, deputado. Nós que conhecemos essas estruturas partidárias que existem aí, nós sabemos, e até a grosso modo, de que essa lista fechada, possivelmente, deputado Cláudio Abrantes, isso vai aumentar o preço de pistoleiros no Nordeste, Isso também vai servir para manter os caciques, do dono dos partidos no Brasil, que vão estar excluindo, as pessoas. Não é? Porque quem não tiver superestrutura interna dentro do partido, nós sabemos a dificuldade que vai ser. Portanto, essa é uma discussão que precisa ser feita e que precisamos ter um posicionamento. Não é? Aí ele disse, não, mas vai votar no partido. Não é bem assim. Não é que vai votar no partido, vai votar nos donos do partido. E eu, particularmente, no momento oportuno, vou estar me posicionando, colocando dentro do meu partido essa questão. E digo mais, se for em lista fechada, eu não terei vontade nenhuma de ser candidato. Mas nenhuma vontade de ser candidato. Se é lista fechada, não precisa dos meus votos.
Senhor presidente,
questão... Ok, deputado Chico Vigente Jacato, questão de ordem, Vossa Excelência. Vou consultar o deputado Chico Leite para que ele coloque na pauta na próxima reunião da CCJ. Ok, deputado Chico Leite acaba de acatar a questão de ordem, Vossa Excelência. Questão de ordem, deputado Vasnir de Rui.
Senhor presidente, nós, na semana passada, fizemos um entendimento. Vossa Excelência coordenou a reunião quanto à pauta de votação. O dia de amanhã nós temos uma comissão geral para tratar do plano diretor de transporte urbano. E nós tínhamos a previsão, melhor, nós temos a previsão de termos hoje à tarde uma votação, inclusive referente aos projetos da área tributária, parcelamento, alteração do Código Tributário e alteração do TARF, Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Portanto, eu verifico que o nosso quórum está aquém do mínimo necessário. Eu indago a Vossa Excelência se, qual é o seu entendimento sobre o assunto, porque nós ainda temos a esperança de apreciarmos. Brasília não pode estar guardando simplesmente um momento mais adequado para votação, uma vez que nós temos todo um esforço em uma tarde, gastamos, inclusive, suspendemos uma sessão. É bem verdade que, nesse momento, um ou outro parlamentar, pelo menos eu tenho notícia de uma parlamentar, foi ao funeral do ex-vice-presidente, mas nós gostaríamos de insistir na possibilidade, porque, mesmo com a ausência dela, nós teríamos, a princípio, 23 parlamentares dentro da casa. Eu indago a Vossa Excelência.
Ok, deputado Osni de Rovi. Já foram feitos todos os esforços para que tivesse quórum para que nós entrássemos em votação. Foi feita a verificação de quórum solicitada pelo deputado Rony Neme. Acata a questão de Vossa Excelência na questão dos projetos. Solicito a assessoria de plenário que possa incluí-los já na ordem do dia, para que possam ser votados, inclusive, na próxima sessão. Mas, em função da falta de quórum, infelizmente, a presente sessão se encontra encerrada.